CBN, Nutrição e Bem-Estar.
Oferecimento Nato Vida, produtos naturais.
Uma pesquisa revela que 52% dos brasileiros não fazem atividades físicas. Esse é um dos assuntos que a gente vai conversar aqui com Diego Yoshio, que é nutricionista e farmacêutico. Diego, bom dia.
Bom dia, Tati. Um prazer estar novamente aqui.
Te confesso que quando eu olhei esse resultado, eu fiquei surpresa. Assim, a gente não tem muita, não faz muita ideia desses parâmetros numerais, né? Mas quando a gente observa no comportamento das pessoas mudanças, até pouco tempo a gente não tinha tanta gente nas academias. E eu não estou falando de pessoas que têm um poder aquisitivo um pouco maior, não. Pessoas lá da classe C, D e E, né? A dona de casa. Tem muita gente dessa classe que está fazendo um esforço, vai para a academia, faz atividade física, a sua caminhada ali na pracinha do bairro. E a gente vê como essa presença aumentou. E ainda não é muito.
Sim, se nós formos analisar, comparar com 10, 20 anos atrás, né? Por exemplo, aqui em Macapá, eu acredito que há 20 anos atrás nós teríamos umas 5 academias de musculação no máximo. Hoje eu acredito que deva ter mais de 5 em cada bairro.
Cada bairro, cresceu muito.
Então cresceu muito o número de praticantes de exercício físico, pelo que a ciência vem demonstrando, né? De benefícios que o exercício pode trazer para a saúde da população geral, não só dos jovens, como era preconizado antigamente, né? As pessoas pensavam que o exercício era para os jovens e a recomendação para pessoas idosas era repouso, estar em casa,
nada
descansar.
Nada de esforço.
Nada de esforço, de nada muito, muito exercício. E isso vem mudando muito. Os estudos vêm mostrando muitos benefícios do exercício físico, tanto para o idoso, tanto para a criança, para o adolescente, assim como para o adulto. Mas ainda é pouco, né? Nós vimos nessa pesquisa aí que ainda mais da metade da população não faz absolutamente nada de exercício, né? E aí nós vamos pensar, mas então quase quase a metade já faz, mas ainda não é assim, ó. Apenas 22% fazem regularmente.
Olha só, o número é ainda baixo.
Ainda,
né?
Muito baixo. E o restante faz esporadicamente 2 ou 3 vezes por semana.
Fazer atividade física 2 ou 3 vezes por semana não é tão bom?
Sim, fazer 2 ou 3 vezes por semana é bom, desde que seja feito corretamente com orientação. Não apenas, por exemplo, uma situação em que o exercício pode trazer mais riscos do que benefícios. Aquele indivíduo que passa o dia sedentário, tem a pressão desregular, está acima do peso e vai jogar uma bola no final de semana. Talvez essa atividade traga mais riscos de lesão, de infarto, de AVC do que outras atividades. Então, nesse caso, se o indivíduo ele não tem como fazer 5 vezes, então tentar uma atividade de menos intensidade. Ou então uma atividade de intensidade com mais regularidade.
Pois explica pra gente, né, Diego, qual é a importância da atividade física, dessa regularidade, de se fazer todos os dias para a promoção da nossa saúde.
Então, os antigos, os gregos, né, procuravam muito remédio para todas as doenças, né? E hoje nós podemos dizer que se houvesse esse remédio, o que estaria mais próximo seria o exercício físico, o exercício físico regular. Vamos diferenciar atividade física. Atividade física para o exercício físico. Atividade é qualquer coisa que eu faça que exija esforço. Por exemplo, limpar a casa, lavar roupa, ir caminhando ao supermercado. Isso é uma atividade física. Já o exercício físico, não. Ele é algo planejado e regular, com um objetivo. Então, no caso do exercício físico, nós temos muito mais benefícios. E entre as importâncias, nós temos as mais conhecidas e muito divulgadas, que às vezes não trazem muito ânimo para que a pessoa inicie. Todo mundo sabe o quão o exercício é benéfico para a saúde cardiovascular. Todo mundo sabe o quão o exercício físico é benéfico na ajuda para perda de peso, para pressão arterial. Mas o que é muito ignorado, às vezes, são os benefícios para a mente, os benefícios para o cérebro. O exercício ele é capaz de melhorar o desempenho cognitivo, é capaz de melhorar a disposição, tratar depressão e não prevenir. Antes nós falávamos com receio em prevenção de depressão com exercício físico. Uhum. Agora são muitos estudos documentados que o exercício físico é tão eficaz e outros estudos novos mostrando que ele é até mais eficaz que antidepressivo. Tem um estudo de 2018 com mais de 2.500 participantes que mostrou que pessoas que fizeram, existiam três grupos, o grupo controle, o grupo exercício físico e o grupo antidepressivo. E o que teve melhor desempenho nos questionários feitos pelos profissionais da mente foi o grupo de exercício físico. Lógico, nós não podemos ser utópicos de pensar que seria uma substituição, porque muitas vezes a pessoa ela não consegue fazer o exercício físico em função da depressão. Mas nós não podemos negligenciar o exercício físico como um aliado no tratamento, não só de depressão, também para melhorar, prevenir as doenças neurodegenerativas como Alzheimer em idosos.
Pois é, antigamente, você falou isso agora, né? Antigamente você ia no consultório médico e você ali recebia o seu atendimento e a receita, né, da medicação e tal, os exames, enfim, se limitava a isso. Hoje faz parte dessa receita médica as atividades físicas para os pacientes de inúmeras doenças, não só mais comorbidades, mas depressão, como você citou, né? Ela está ali relacionada na receita médica desse paciente. E por outras vezes, há casos que o paciente sai sem a receita medicamentosa, mas com a orientação de começar ali uma atividade física antes, para fazer uma avaliação depois melhor, para ver se vai ser o caso mesmo de uma medicação. Aí a gente já entende um pouco esse parâmetro da importância da atividade física, até para a regularização da saúde ali em algum momento, né? Dependendo da situação.
Com certeza. Hoje nós temos o que chamamos de medicina integrativa, que é a área que vai trabalhar todos os aspectos da saúde do paciente, não analisar só a queixa principal. Por exemplo, o paciente chega com uma pressão alta, a queixa principal é hipertensão. Então, antigamente, iria passar lá a losartana, a hidroclorotiazida, o captopril, a medicação para o hipotensor, para baixar a pressão, sem analisar o que causou, a causa dessa pressão tá elevada. Se é o estresse, se é a falta de sono, se é a má alimentação, se é o sedentarismo. E agora os profissionais da saúde, eles tentam analisar e tratar as causas. E muitas das causas de doenças mentais, da ansiedade, depressão, outro dado é que o Brasil está entre os países, está entre os cinco países mais ansiosos e com maior índice de depressão do mundo. Hoje, quase 10% da população tem ansiedade, quase 5% da população tem depressão. Então, utilizar não um remédio não farmacológico sem efeitos colaterais, com uma eficácia tão grande e comprovada, é de suma importância para que a gente consiga tratar com o mínimo de riscos possíveis esses pacientes.
Motivar, trabalhar a conscientização desse percentual que ainda não faz atividade física, Diego, ainda é um desafio, porque tem muita gente que não gosta, não quer fazer esforço e não coloca a saúde em primeiro lugar.
Com certeza é um desafio, Tati. No consultório nós lidamos diretamente com isso, tentamos fazer os pacientes iniciar uma rotina, iniciar um novo hábito, sempre tentando com as recomendações mais próximas da realidade, não tentando buscar algo fora da realidade do paciente, porque senão ele não acaba cumprindo. Não, então tentamos buscar metas mais alcançáveis. Por exemplo, nós propomos no primeiro momento, estaciona o carro um pouco mais longe de onde você trabalha, aí você começa a andar um pouquinho mais, não precisa estacionar na porta do trabalho. Aí no final de semana eu tenho tempo, então vamos incluir 2 dias de caminhada, não um exercício muito extenuante, o coração dele não está apto a isso, a pressão arterial dele não está apta a isso, ele não tem reserva de energia no músculo para que ele consiga fazer exercícios de alta intensidade. Então comece um exercício de baixa intensidade, uma caminhada, passear com o cachorro, e através dessa adaptação ele vai iniciando o hábito do exercício quando se inicia o hábito do exercício, ele vai começando a perceber. Nós vamos criando um vício nele. Por quê? Quando o indivíduo ele começa a fazer um exercício, o cérebro começa a produzir neurotransmissores do prazer. Entre eles estão a norepinefrina, a dopamina, a serotonina, que são neurotransmissores que passam a informação para o cérebro de felicidade, bem-estar. E quando ele começa a fazer esse exercício, ele já começa a buscar. E no próximo dia, o cérebro dele, quando já está um pouquinho tristinho, ansioso, já começa a lembrar. Assim como o nosso cérebro ele tem o poder de nos lembrar que o açúcar libera dopamina, e quando a gente está ansioso, está triste, ele manda comer dopamina, manda comer açúcar para ter dopamina, a mesma coisa. Se nós começarmos a mostrar para o cérebro que nós podemos extrair prazer, neurotransmissor, dopamina, serotonina de uma caminhada, o cérebro vai começar. Talvez você conheça alguém que é viciado em corrida. Isso é um vício muito saudável. A pessoa está ansiosa, está triste, aí o cérebro dela, em vez de mandar comer um bolo de chocolate, manda correr, porque o cérebro dela já sabe que a corrida vai liberar a serotonina, a endorfina, então ele vai extrair prazer dali. Aí é ruim quando o cérebro da pessoa só lembra de substâncias nocivas, por exemplo, vai buscar dopamina na nicotina, no álcool, no açúcar. Então é buscar o prazer em atividades que vão me trazer saúde.
Quantos minutos de atividade mais ou menos por dia, né, já ajuda?
Olha, antes nós pensávamos em números muito altos. Agora nós, com novos estudos, nós conseguimos ver benefícios em curta duração. 20 minutos de caminhada por dia, ou 20 minutos de corrida, ou para quem já tem preparo, 20 minutos de um exercício de alta intensidade, 3 a 4 vezes por semana, a pessoa já consegue ter benefícios. Não é o ideal. O ideal seria que a pessoa se exercitasse pelo menos 5, 6 vezes por semana. Porém, já conseguimos ver benefícios em 20 minutos de caminhada, 3, 4 vezes por semana, que aí nós iríamos atingir a recomendação mínima da OMS.
Quais são os riscos, né, do sedentarismo?
Ah, os riscos do sedentarismo são muitos, Tati. São mais de 30 doenças que estão diretamente relacionadas ao sedentarismo. Doenças endócrinas, como a diabetes, doenças cardiovasculares, como a hipertensão, as cardiopatias. Também pode aparecer doenças nas articulações devido ao não uso, doenças ósseas, o enfraquecimento dos ossos, depressão, problemas com a imagem física. Então são muitas doenças, são mais de 40 doenças relacionadas à obesidade e sobrepeso, e são mais de 30 relacionadas ao sedentarismo. Nosso corpo ele não foi feito para ficar parado. Quando nós ficamos parados, nós estamos fazendo algo antinatural, que aquilo ali não está trazendo benefício. O nosso corpo ele se adapta ao que nós impomos a ele. Então, se nós fazemos exercício todos os dias, nosso coração começa a pulsar mais rápido nos primeiros dias, depois ele vai se adaptando. E quando ele está em repouso, o batimento fica baixinho. Quando o paciente entra no consultório, Tati, eu já sei se ele faz exercício ou não, sem conhecer o paciente, só vendo
pelo
batimento cardíaco. Geralmente, o paciente sedentário vai ter um batimento alto, e quando é um atleta, um corredor de rua, um atleta de alta performance, de crossfit, por exemplo, vai chegar com um batimento super baixinho, ou seja, o coração dele tem um trabalho muito menor para fazer o mesmo trabalho que uma pessoa sedentária.
Olha, a gente conversou com o Diego Yoshio, que é nutricionista e farmacêutico, sobre a importância, né, das atividades físicas. Você começou falando dos idosos, e eu lembrei aqui que um especialista veio exatamente uma vez para falar sobre isso, né? Que muita gente, inclusive a família, evita que esse idoso faça atividade física para ele não ter muito esforço, para ele não se esforçar, para ele não se machucar, enfim. Na atividade física, a recomendação, segundo esse especialista, ela ajuda a atividade física, ele principalmente na independência dele, ainda e por alguns anos, né? Ele se abaixar e se levantar. As atividades simples em casa, né? Já a atividade física já ajuda ele, estender uma roupa, levantar o braço, enfim. São coisas que pra gente parece comum, mas que pro idoso passa a ter uma certa dificuldade com o tempo.
Com certeza. Como eu acabei de falar, o nosso corpo se adapta ao que a gente impõe. Se a partir de certa idade nós pensamos que nós temos que ficar só sentado, fazendo crochê ou jogando dominó, ou então, aí o nosso corpo, o nosso cérebro vai pensar assim, ah, para que ele tem tanto músculo se ele não está usando? Bora diminuir essa quantidade de músculo que ele não usa para economizar um pouquinho de energia. Aí o idoso vai perdendo músculo. Agora, se esse idoso mantém o exercício físico, mantém uma atividade física regular, então ele consegue dar manutenção na massa muscular dele. E assim, o que, que vai acontecer? Ele vai prevenir os problemas de falta de mobilidade, de quedas. Às vezes, a pessoa...
Dores nas articulações.
Às vezes, ela evita o exercício porque tem medo de machucar porque os ossos são fracos. Mas os ossos dela são fracos porque ela evitou o exercício. Às vezes ela evita o exercício porque ela não tem força muscular, mas ela não tem força muscular porque ela evitou o exercício. Então, onde antigamente, há 20 anos atrás, pensava-se que o exercício seria um problema, hoje ele é a solução.
Diego, obrigada pelas informações. Bom dia.
Eu quem agradeço, Tati. Bom dia.